Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a professora, mestre e doutora em Educação, Magali de Fátima Evangelista Machado. Natural de Patos, de Minas, Magali de Fátima Evangelista, também formada em matemática pelo Centro Universitário de Brasília, é professora titular da Secretaria de Ensino do Distrito Federal, bem como professora colaboradora voluntária em programas de mestrado e doutorado da Universidade Católica de Brasília. Magali Evangelista tem vários trabalhos publicados e sólida experiência na área da educação, destacando-se o seu interesse pela gestão educacional, pelas políticas públicas, pela avaliação institucional e pela educação inclusiva. De autoria de Magali Evangelista, é o livro A Escola e Seus Processos de Humanização, publicado em 2013 e que leva os selos na capa da Unesco, da Universidade Católica de Brasília e da Liber Livros. Vamos conversar com a autora. Magali, o livro A Escola e Seus Processos de Humanização é fruto do que você aprendeu em 26 anos de vivência nas escolas do Distrito Federal?
O livro é resultado exatamente desse trabalho ao longo de 26 anos de rede pública e também porque a escola sempre fez parte da minha vida, né? Vindo de uma família mineira, numerosa, então era a brincadeira preferida de nós, irmãos, na nossa casa. E o livro, então, vem resgatando essas histórias, né, vividas na minha infância. Minha mãe é professora também, sou filha de professoras, de tias professoras. E ao longo desses 26 anos, 27 anos que caminho agora para dentro da Secretaria de Educação, trago então essas histórias relatadas e vivenciadas como professora de alunos, principalmente na educação fundamental.
Da educação fundamental. Fundamental. E a área em que você lecionou sempre foi ciências ou todas as matérias? Foi isso, matemática?
Eu comecei na rede trabalhando com atividades. Seria aquela professora de primeira a quarta série, né? Hoje chamado do primeiro ao quinto ano. E posteriormente, quando terminei a universidade, aí passei a lecionar a matemática nas séries, então, do ensino fundamental, que seria séries finais. E a escola, então, sempre esteve imbuída dentro de mim. E atualmente eu trabalho com matemática e ciência numa escola regular em Brasília, onde tem alunos especiais. Então eu trabalho no que chamam aqui no DF de salas de recursos multifuncionais. Então eu trabalho com alunos especiais com matemática e ciências.
Os alunos especiais trabalham também com matemática, né? A gente fica sempre pensando que matemática é uma coisa assim que exige, né?
Exige mais raciocínio, mas não, eles trabalham.
Talvez seja a minha dificuldade lidar com a matemática.
Não, eles trabalham, tem os conteúdos adaptados, cada um com a sua dificuldade. Às vezes é necessário uma redução maior de conteúdos para os alunos, ou adaptação, por exemplo, alunos cegos. Os conteúdos são passados para o Braille. Então a gente faz toda a adaptação junto com o professor para que aquele aluno se sinta mais incluído dentro da sala, né, de ensino dele. Então eu faço todo o trabalho de matemática e ciências.
E ciências, né? Agora, no seu livro, A Escola e Seus Processos de Humanização, baseado na sua tese de doutorado, se não me engano, né?
Foi.
Você se refere à escola em geral, da escola brasileira como um todo, das escolas até do mundo, do ensino fundamental, do ensino médio, ou você se refere a uma situação, digamos, aqui do entorno de Brasília, do DF?
Eu me refiro a duas escolas do Distrito Federal, aqui do DF, do entorno, porque eu leciono aqui no centro do plano piloto, bem no centro. E o livro, né, veio resultado, é minha tese, eu voltei a estudar novamente, porque eu tive um encontro que eu chamo no livro de feliz encontro com um aluno, que saía então de uma cidade satélite aqui de Brasília e vinha para a escola, nesse centro, porque ele sonhava e acreditava que a escola do plano piloto seria uma escola melhor. E aquilo me fez realmente pensar mesmo, será que não tem escolas boas nas regiões periféricas das nossas cidades? Então, baseado nessa, eu fui buscar essa resposta para o meu aluno. Então, fiz a pesquisa, realizei em 2012, essa pesquisa 2011 com 2012, a gente fez 9 meses, eu fiquei na escola. E são 2 escolas do Distrito Federal, 2 cidades satélites distantes do plano piloto, uma cidade é Planaltina e a outra cidade Samambaia, por características muito próximas, e no livro eu vou ali descrever esses critérios que eu fui buscar essas escolas. E lá eu pude perceber que tem escolas assim boas, escolas eficazes, escolas que respondem às necessidades dos alunos. Só basta que essas escolas tenham dentro, é um conjunto de fatores, que na literatura chama de fatores de eficácia escolar, mas que esse conjunto de fatores tem que estar entrelaçados dentro da escola, com esses atores sociais que são os professores, a direção da escola, a comunidade escolar, os seus alunos. Então, falo de uma escola que, não só aqui em Brasília, acredito que vai ter escolas boas de sucesso no Brasil, no mundo inteiro, sempre tem aquela escola, e não necessariamente aquela escola central é que é boa.
Sem dúvida. Agora, então, sua pesquisa se volta fundamentalmente para os primeiros anos, não é isso? Para o ensino fundamental.
Ensino fundamental, e essas 2 escolas são de... Os alunos entrevistados foram de 9º ano. Então, assim, hoje o ensino fundamental, ele abriga os anos iniciais e os anos finais. Então, a pesquisa foi feita em escolas de anos finais, que seria do 6º ao 9º ano. Então, são aqueles alunos maiores, né? E a escola também ela é maior. Essa escola em Samambaia, por exemplo, ela tinha 40 turmas, 20 turmas pela manhã e 20 turmas pela tarde. Quer dizer, tinha uma quantidade enorme de alunos, mais de 1.000 alunos. Né? E a de Planaltina também. Naquela época que eu fiz a pesquisa, ela atendia 3 turnos.
Agora, nessa fase, do 6º ao 9º ano, me parece que já se pode ver, não, se algum estrago, digamos, foi feito, né? Se alguma lacuna fundamental, né? Já paira no caminho, né? dos jovens, né? Porque os anos, primeiros anos são básicos, né? Para um bom encaminhamento,
isso,
né?
dos
estudos.
E aí você consegue ver, né? As próprias avaliações, a Prova Brasil, e depois vem com o resultado IDEB, vem mostrando isso. Essas 2 escolas... tinha um IDEB muito bom. Então, entre as aqui dentro da rede pública, elas estavam entre as 30 primeiras escolas. Então, ali você já conseguia mapear um aluno que já sabia ler, que já sabia as 4 operações. Quer dizer, infelizmente, a gente chega, é possível entrar, isso é uma coisa lamentável hoje na educação brasileira, alunos na 8ª série, no 9º ano, que não sabem ler e escrever.
Eu ia justamente perguntar, né, a Magali, quais são os descaminhos, né, principais que marcam a história da educação brasileira, a seu ver?
Ah, eu acho que é o abandonar o aluno, né, deixar o aluno para trás. Eu acho que quando eu falo de humanização, é trazer para si o papel fundamental da escola, que é a aprendizagem do aluno. Eu acho que, como professora, ao longo desses anos, eu trago relatos nesse livro, que nós não podemos perder. Se o meu aluno não sabe ler, eu tenho que fazer com que esse aluno aprenda a ler. Se eu não sou alfabetizadora, eu tenho que procurar articular dentro da escola com outros alfabetizadores, porque eu não posso passar esse problema para frente. Então, acho que o grande descaminho hoje na educação é passarmos um aluno sem saber. E isso vai repetindo, e ele desestimula e ele sai da escola. E aí fica essa lacuna, né? Qual a responsabilidade que a gente tem sobre isso? A família tem uma parte, sim, da colaboração dentro da escola. Mas cabe a nós, como professores, assumirmos a nossa profissão. É necessário também trabalhar bem com ela.
E, pelo contrário, que achados, né, honram, na sua opinião, a nossa educação? Do ensino público.
O ensino é professores que gostam, se identificam com a profissão. Dentro da minha pesquisa, isso ficou muito claro, porque muitas vezes a gente se depara com um professor desestimulado, sem vontade, e aí a gente pensa, não, é uma profissão que está caminhando para diminuindo, né? Uma profissão que vem diminuindo. Mas ao entrar nessas escolas e passar lá 9 meses... eu me redescobri como professora. Redescobri uma identificação que ela, se o professor tem essa vocação, ele encontra um local favorável, a escola como ambiente de aprendizagem, essa escola tem um clima escolar, a educação ali acontece de fato. Então é isso que no livro eu vou chamar de trama da eficácia. É preciso que o professor tenha vocação, não essa vocação de amor, mas vocação profissional para a profissão. Ele precisa ser preparado de fato para trabalhar com a educação. E eu acho que essa talvez seja o ponto diferencial que eu coloquei na tese, que traz um retrato de novo na educação. E quantos e milhares de professores se identificam com a profissão e não têm esse local propício para trabalhar? Então é fundamental, enquanto políticas públicas, que nós, né, os governos, assumam esse papel também de propiciar que essa escola, esse ambiente, seja da melhor qualidade. Porque se eu tenho um ambiente favorável, um clima, eu terei professores ali que se identificam com a sua profissão e, consequentemente, serão bons professores e resgatarão a educação.
Isso envolve uma série de coisas, entre elas um bom pagamento.
Um bom pagamento, né? Um bom salário, né?
Estamos conversando com a professora Magali de Fátima Evangelista. Voltamos já.